Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast! Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o caso da invasão na Sony Pictures e vamos falar do ataque a Paris e esse ataque à liberdade de expressão. Estamos aqui com Erinaldo Dantas!
Jurandir, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo.
Muito bem, muito bem. Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Nas palavras de Salman Rushdie, religiões, como todas as outras ideias do mundo, merecem críticas, sátiras e sim, o nosso desrespeito sem medo.
Nós estamos aqui juntos para conversar sobre o caso que abalou Hollywood, o Sony Hack, como ficou conhecido, o ataque hacker à Sony, que os filmes foram vazados, e-mails foram vazados, muitos dados pessoais foram vazados. A gente vai fazer uma cronologia, culminando na proibição do lançamento do filme A Entrevista e depois na desproibição do lançamento do filme A Entrevista. E também vamos comentar sobre o ataque que aconteceu em Paris, com várias mortes, matando cartunistas, uma revista que fazia cartuns satíricos sobre religião, futebol, política e etc. Acabou sendo afetado por causa do fanatismo religioso. E, obviamente, mais uma coisa que afeta a liberdade de expressão, né? Um dos assuntos mais comentados aí, né?
Exatamente. A revista era o jornal semanal Charlie Hebdo, que brincava com tudo que eles conseguiam colocar a mão. E, infelizmente, basicamente toda a redação foi chacinada por homens armados que mataram depois pedestres, policiais e quem vinha pela frente.
Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é comentar sobre essas duas situações e o que afeta a gente como consumidor, como amante de entretenimento, principalmente o nosso lado amante de cinema, o que afetou, o que esse caso da Sony afetou a gente como consumidor e o que pode acontecer no futuro. Ou o caso do ataque em Paris, do ataque terrorista em Paris, o que isso afeta na gente como cidadão também. Nós vamos comentar tudo isso agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Muito bem, vamos explicar a situação para as pessoas, né? Aconteceram muitas coisas, né, nessas últimas semanas.
Né, desde antes do Natal, a gente vem passando por uma série de debates sobre o que é liberdade de expressão, até onde se há limites, isso, até onde esses limites vão, caso eles existam, e o que você pode fazer, ou o que você acha que você pode fazer contra ou a favor disso. Então, é muito interessante a gente deixar claro, né, que a gente está fazendo esse podcast para tentar entender. A gente vai debater e chegar e tentar concluir ou tentar encontrar alguma lógica, se é que existe, em tudo que acontece desde que a Sony foi hackeada no ano passado.
Yes.
Teve toda a controvérsia em relação ao lançamento ou não lançamento da entrevista, do filme A Entrevista, e agora com esse ataque estúpido e covarde que aconteceu na França contra os quadrinistas, enfim, contra a equipe do Charlie Hebdo. Então, pode parecer que não, mas tudo isso tem um pouco a ver, porque a gente estava até conversando antes do cast começar, que é para tentar entender qual é a função dos meios de arte hoje, dos meios de comunicação, do que ideias, como as ideias estão sendo tratadas hoje, como o cinema é, por mais comercial que ele possa ser, o cinema, ele vem de ideias, ele transmite ideias. Esse novo cenário, se é que a gente pode chamar disso, vai afetar o modo como se faz, como se vê e como se vende o cinema, ou a literatura, quadrinho, jornal, enfim, o que seja.
Ou até o consumo mesmo, atinge os consumidores de uma forma geral, né?
Atinge, porque hoje mesmo, até não adiantando o assunto, mas já levantando só para esclarecer, hoje mesmo, enquanto os veículos online, próprios veículos de TV, que estavam noticiando o atentado na França, eles mostravam a foto do editor do Charlie e ele estava segurando uma edição do jornal deles quando a sede da revista sofreu um atentado, acho que 1 ou 2 anos. Eles tocaram fogo no lugar, ninguém morreu, não aconteceu nada.
Foi em 2011.
E tá ele segurando a capa da edição. E o que aconteceu hoje, quando eles mostraram essa foto, eles pixelizaram a foto para não alimentar a polêmica.
Já é um reflexo, né?
Já é um reflexo mais imediato, coisas acontecem.
A própria charge que gerou o atentado, ela pouco foi noticiada, inclusive aqui no Brasil. A charge que foi o motivo do atentado era para ser a principal manchete de todos os jornais, mas o noticiário aqui tentou evitar, muitas vezes, a charge, quando mostrava ela meio que desfocada, não mostrando exatamente o que é que aconteceu.
Já é um reflexo do que aconteceu. E mais, a gente não quer comparar as duas situações de forma clara, assim, dizer assim, o que aconteceu com a Sony é a mesma proporção do atentado. Não, são coisas completamente diferentes e de impactos completamente diferentes. Um foi dando material, o outro foi dando físico, né, pessoal. Pessoas morreram, né, então existe uma diferença muito grande. Mas pegando os pequenos pontos de ambos, tem como a gente relacionar, porque existe essa preocupação. Inclusive, quando o Sony Hack estava em alta, só se falava sobre isso nos jornais, nas revistas, nos sites, nos blogs, etc., existia o temor de que não se pudesse mais tocar no assunto, no, em, em assuntos polêmicos, com medo de represálias, né?
É, isso até essa é uma das... É importante que a gente deixe claro o que é terrorismo. Né? Uma das definições do que é terrorismo é o fato de gerar essa reação, de gerar o terror ou o medo, a preocupação em tocar num assunto, em consumir tal coisa ou ir a algum lugar, ou, enfim, falar ou consumir ou ter contato com algo que o terrorista defende. Então, o terrorista, ele quer manter a pessoa com medo do que ele pode vir a fazer, mesmo que ele não esteja nem pensando, que é o que aconteceu nos Estados Unidos com 11 de setembro. Toda a questão da aviação mudou, a relação com o Oriente Médio mudou bastante, das pessoas na rua. Então você vive em estado de medo. Então esse é o objetivo, independente de qual seja, de qual facção, de qual razão, esse é normalmente é o objetivo principal do terror, do terrorista. É criar a situação de terror. Então, fazendo isso, o que eles esperam? No caso do jornal francês, era vingar o profeta, que foi ofendido, e evitar que pessoas incorram no mesmo erro. Então, esse é o objetivo, é causar uma situação inicial para que as pessoas não façam de novo com medo que ela se repita. E aqui, para vocês verem, passou, os Estados Unidos estão bem, tá legal. Todo 11 de setembro, o alerta de terrorismo sobe, porque vai que algum retardado resolve festejar o aniversário. Né?
É, mas o Jabarreta, que os dois casos, eles têm a mesma origem, que é intolerância. É aquele negócio, eu tô de dieta e você não vai poder comer pizza por causa disso.
Isso, exatamente. Você pega um problema, uma situação sua e coloca no outro, né?
É, nos Estados Unidos, que quem vai lá a primeira vez é estranho, porque o americano às vezes parece frio, mas que o americano, ele tem a seguinte política: o que eu estou fazendo não lhe interessa e o que você faz não me importa. Isso aí significa eu respeitar a sua liberdade individual, o seu direito de pensar e agir do jeito que quiser, desde que não me incomode.
É.
E a causa do evidentemente, o que aconteceu hoje foi muito mais grave do que aconteceu na França, do que aconteceu na Sony, embora tenha havido um prejuízo financeiro enorme, é que os dois têm a mesma origem, chama-se intolerância. É você não aceitar que alguém pense diferente de você.
Vamos entender, então já vamos entrar um pouco no assunto só para estabelecer antes da gente debater. Uhum. O que a Coreia do Norte é? A Coreia do Norte é um estado totalitário, comunista, com poucos recursos em termos de dinheiro, mas assim, é um estado fechado. É um estado que você imagina que as pessoas não têm aquecimento direito no inverno. É um estado extremamente totalitário, que ainda tem campos de trabalho forçado.
Luz,
que
as pessoas não, fogem, não tem energia à noite, cara.
Então, não tem apagado, o suficiente. Né? Pyongyang é uma cidade meio doida. É estranho. Então, assim, é um regime que sobrou, é a sobra do último grande conflito da Guerra Fria, que foi a Guerra da Coreia. Então, é um regime fechado que, por definição, desde a sua criação, eles estão certos, o mundo está errado. A Coreia do Norte continua, eles nunca declararam paz com a Coreia do Sul, eles ainda estão em guerra.
Eles parecem um filme do Austin Powers, tu não acha não, Barreto?
Sim, exatamente, eles são, né, é o que sobrou, é o único, último país que daria pra fazer aqui. Então, o que é a Coreia do Norte? A Coreia do Norte é esse regime. O que eles fazem com os líderes supremos deles, os grandes líderes? Todos eles são deificados. O líder supremo da Coreia do Norte é Deus. Por exemplo, o Kim Jong Il, que era o pai do Kim Jong-un, que é o atual, disseram que ele, no primeiro jogo de golfe dele, ele acertou a primeira tacada, fez um hole in one no buraco 18. Né? Ele tinha todos os recordes esportivos do país. Todos. Então, assim, o que a Coreia do Norte faz é lavagem cerebral, é uma coisa extremamente forte.
É um crime contra a humanidade, né?
Mas o Estado em si é isso, ele é esse crime recorrente. Só que ninguém pode fazer nada, porque eles já têm bomba nuclear, eles são malucos. Só que assim, a cada 2 anos eles falam que eles vão explodir o mundo. Ano passado, retrasado, se não me engano, eles falaram que iam atacar o Japão, que iam atacar a Coreia do Sul, teve alerta, nego teve countdown para uma... teve contagem regressiva para uma hora que eles deram para acontecer não sei o quê. Então, rola esse tipo de... Tá, então, a Coreia do Norte é isso. O que acontece com a Coreia do Norte? Você falou mal deles, vou explodir você. Não sei o quê. Eles viram e mexem, eles atiram, eles lançam míssil no mar do Japão, eles ficam fazendo zona. O negócio deles é ameaçar. Eles são o cachorro que fica latindo. Eles não acertam ninguém, de vez em quando tem uma rusga aqui e ali com a Coreia do Sul, mas que eles ainda estão em guerra, então tudo bem. Ninguém declarou paz. É um conflito que dura mais de 40 anos. Então, isso é o estado da Coreia do Norte. Isso é o que eles são. O que aconteceu na França, que é a mesma coisa que aconteceu no 11 de setembro, que é a mesma coisa que aconteceu em Londres, que é a mesma coisa que aconteceu em Nairobi, que é a mesma coisa que aconteceu em Boston. São células radicais extremistas de fundo religioso.
Né?
Não, enfim, são células radicais extremistas. Residentes ou não, isso não importa. São radicais extremistas religiosos que resolveram dar cabo de alguma rusga porque, sei lá, porque alguém bombardeou alguém, porque alguém fez desenho, porque alguém fez filme. Elas partem de coisas diferentes. A Coreia do Norte, está defendendo o bom nome de Kim Jong-un.
Isso.
Os radicais extremistas religiosos estão defendendo o profeta dele. Estão defendendo o que o livro sagrado deles diz. Então, vem de duas coisas. Eu acho que, na verdade, onde elas se unem é que as duas coisas estão atacando a liberdade de expressão e o direito de, enfim, de falar o que você pode, o que você quiser. Né? Porque eles podem falar o que eles quiserem, e é o que você falou do americano. O americano tem essa postura, mas como é que o outro lado vê? O outro lado não vê o americano nessa, na dele. Não, o outro lado vê o americano ajudando Israel, vê o americano bombardeando a vilinha no Afeganistão, no meio do nada, com drone. Quer dizer, eles pegam tudo o que os americanos fazem de errado, e os americanos fazem coisas muito erradas, e maximizam isso, e fala, olha, vocês estão errados. Vocês são uns merdas, a gente tem o direito de explodir vocês.
Explicando o que aconteceu com a Sony.
A Sony.
No dia 24 de novembro, saiu uma notícia de que a Sony tinha sido hackeada. A Sony Pictures, né? Não é a Sony PSN. Não é dos videogames, que já vem sendo hackeada há um tempo, né? A Sony.
É a Sony.
O sinal
a
caiu depois também, né?
Pois é.
Passou 4 dias fora do ar.
Tanto ela como a live da Microsoft, né? do Xbox. Então...
Sim, a Sony foi a subsidiária da Sony japonesa, que é a Sony Pictures aqui nos Estados Unidos. Que tem base em Culver City, que fica aqui do lado.
Exatamente. Ela foi hackeada. Inicialmente não sentia muita informação do que aconteceu, só existia uma mensagem que era nomeada pelos Guardiões da Paz, o GOP.
É. Né? GOP. Que curiosamente, Jurandir, GOP é a sigla que designa os republicanos aqui.
Pois é, exatamente.
Engraçado.
Coincidências, né?
É.
Mas olha só, mas só depois de 4 dias é que a parada começou a ficar séria, porque no dia 28 de novembro começaram a vazar filmes. Então a gente descobriu que a Sony foi hackeada, ela não foi só tirada do ar, algum site ou alguns computadores foram tirados do ar. Dados foram roubados. Aí você descobre que foi quase 100 teras de bytes de arquivo. E entre eles tem vários filmes, inclusive o Corações de Ferro lá do Brad Pitt, que não tinha saído aqui no Brasil. o musical.
O Fury Wayne. Chama Corações de Ferro?
Corações de Ferro.
Aliás, recomendo, muito bom.
O Wayne, aquele musical com o Jamie Foxx, com a menininha do. A,
que já tá
estreou. Da Indomável Sonhadora.
Exatamente.
Meus filhos adoraram. Estreou em dezembro.
E já é um baita sucesso nos Estados Unidos, mesmo tendo vazado. É um baita sucesso nos Estados Unidos, porque isso não. Aparentemente não afeta o mercado norte-americano quando vaza um filme, né? Porque eles vão assistir no cinema de qualquer forma, né?
Até porque o público do N é um público mais infantil, né? Criança isso. Que não vai baixar e tal.
Então, assim, a gente soube dessas informações e os filmes começaram a ser baixados em sites de torrents e tudo mais. E depois vieram as grandes revelações. Porque não só os filmes foram vazados, mas conteúdos da própria empresa começaram a ser vazados. E-mails, troca de e-mails com diretores, com atores, entre produtores, negociações, contratos foram vazados. Então esse material começou a chegar na internet de forma... praticamente uma bola de neve, né? Começaram a chegar um atrás do outro. E entre eles a gente soube de muitas informações, né, que estavam sendo negociadas, como a própria Sony negociando com a Nintendo para fazer o filme do Super Mario, as negociações da Sony com a Marvel para passar o Homem-Aranha para a Marvel, mas a Sony queria o controle de licenciamento, de distribuição. Você via essas negociações em troca de e-mails, né?
Produtor ofendendo ator ofendendo.
Exatamente.
Autoridade. Uma violência, né? Porque qualquer pessoa que tem seus e-mails violados, no e-mail você acha que não tá ninguém vendo, você é até um pouco mais verdadeiro. Então, qualquer pessoa que tem exposto seus e-mails, seus WhatsApp, suas mensagens, é uma violência. Quanto mais numa empresa que parece que tem 57 mil funcionários, né?
É.
Então, a quantidade de e-mail tem de todo jeito e qualidade.
Os e-mails mais polêmicos que foram vazados, inclusive é uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco sobre o vazamento dessas informações e a publicação e a redistribuição nos sites, em jornais e etc. O principal foco, o que gerava mais polêmica desses e-mails, era da executiva Amy Pascal, da Sony, que ela estava negociando com muitas pessoas, e até para discutir coisas de cotidiano, tipo assim, ah, fulano de tal não topou fazer o filme tal. Ah, fulaninha, não vamos chamar essa pessoa para interpretar tal personagem porque ela é muito mimada. Foi o que aconteceu com a Angelina Jolie, quando ela estava falando do Cleópatra, que ela estava falando demais, e porque ela falou demais, David Fincher não quis mais fazer o filme.
É, a Angelina Jolie é uma mimada sem talento.
Exatamente. O próprio DiCaprio, que recusou o Steve Jobs, aí um dos e-mails assim... Fala assim, ah, esse menino que a gente deu tudo pra eles, agora ele vira as costas pra gente, que comportamento horrível. Aí a Amy Pascal responde, ah, horrível não, desprezível. Então assim, os conteúdos desses e-mails acabaram manchando de forma muito negativa o nome Sony.
Mas aí eu te digo uma coisa, Jurandir.
Eu sei que isso acontece em todas as empresas.
Exatamente, tá? Exatamente.
Só que não vai a público, né?
Mas eu aposto e ganho com você que o telefone voltou a ser muito popular em Hollywood.
Mas olha só, que loucura, hein, Barreto? as empresas
pessoas
telefônicas
pararam
agradecem.
De mandar text, negão. Os caras pararam de mandar
as SMS. As empresas de telefonia estão dando graças a Deus, porque ninguém mais estava usando o telefone para ligar, mas para mandar e-mail, mensagem, etc.
Sabe o que é interessante dessa coisa toda? É pensar que quando o Edward Snowden fez a lambança que ele fez, foi meio que dividido, né? Tem gente que acha que ele é herói. Né? Tem gente que acha que ele é herói, porque ele contou coisas que o governo tinha medo de contar e não teve coragem de levar a público, tal, tal, tal. E tem gente que acha que ele é um criminoso porque ele revelou os segredos de Estado, não sei o quê, não sei o quê. Essa discussão ainda está rolando, mas é curioso ver o paralelo nisso que acontece com a Sony, porque nada, esse ato estúpido dos norte-coreanos mostrou... Né, derrubou a cortina da babaquice que é o sistema de estúdio, do poder que tem na mão desses caras, e eles decidem os rumos dos negócios. A gente acha que isso mudou e tal, não sei o quê. Não, tá cada vez pior. Né? E agora, a Amy Pascal, até só fazendo um parênteses, depois você volta pra timeline, uhum. A Amy Pascal tá sendo perseguida diariamente. Exatamente. Pelo TMZ. Ela desce no LAX, no aeroporto daqui, tem equipe atrás dela, tem até vídeo, aí você procurar, tem um monte de vídeo de repórter atrás dela, e ela não sabe o que fazer, e ela ainda acha que vai manter o emprego. Né? Porque ela é o que se chama de shark. Ela
é o tubarão de Hollywood, exatamente.
Ela é brutal. E é
parece que pra ter o cargo dela tem que ser tubarão mesmo.
Não tem jeito, cara. Não. Porque você tem que sair pra matar e acabou. Só que, é lógico, a forma não é a mais ideal, mas essas coisas não são muito segredo. Rola fofoca de bastidor,
claro,
sabe?
Minha amiga.
É absurdo o negócio. Então meio que mostrou um negócio que é... Mostrou uma coisa que assim, alguém precisava falar isso, mas não desse jeito, né?
Isso.
Mostrou que não tem paixão, não tem arte pros estúdios, né? É um business, é negócio.
É negócio.
Estamos aqui pra ganhar dinheiro, se o filme não ficou bom porque vai baixar a bilheteria, vamos alterar porque eu quero é mais bilheteria. Isso. Pouco me importa a arte, pouco me importa se o cara é legal, pouco me importa se o cara é bom ator, eu quero o retorno financeiro dele. Todo mundo sabia, mas quando você vê escancarado é que, por exemplo, do Adam Sandler, o que falaram do Adam Sandler, isso todo mundo já tava falando fazia tempo, mas dentro da Sony ele era tido como um queridinho, como
isso, porque super maravilhoso. Porque os filmes dele sempre renderam bem financeiramente, né?
É porque a gente continua dando dinheiro pra ele se os filmes já não são nem bons isso. E nem dão tanto dinheiro. Ah, mas a gente tem que continuar dando, né? Porque se perder ele vai ser pior ainda. Então foi uma coisa meio nessa, pois a gente continua investindo nele, mesmo que não presta pra nada.
Vazou tanta coisa e coisa bizarra que queima o filme muito do mercado de Hollywood, porque é uma coisa que não é exclusiva da Sony. Eu tenho certeza absoluta que acontece com os principais estúdios, tipo a discussão da Jennifer Lawrence ganhar menos do que os homens do Trapaça, né? Do filme Trapaça.
Ela merecia ganhar mais do que todos os outros somados.
Pois é, só que ela, por ser mulher, ela tinha que ganhar menos do que os homens. Então tinha uns e-mails, uma troca de e-mails falando isso. É roteiro prévia do 007 que vazou, informações sobre caça-fantasmas, tudo que estava sendo negociado nesses últimos anos acabou vazando e gerou um mal-estar em Hollywood gigantesco, né? Tipo o George Clooney mandando e-mail para Amy Pascal falando assim: olha, não estou satisfeito com as críticas negativas que estão chegando sobre o meu Caçador de Obras-Primas, o filme dele lá de guerra, né? Eu não tô conseguindo nem dormir, por favor, tentem blindar isso, por favor. Caraca, bizarro, né? Um cara como George Clooney falar isso, né?
Ah, porque dói e porque ele sabe que ele fez besteira.
Sim,
mas precisa. Mas enfim, teve comentário racista contra o presidente Obama.
Isso, será que ele financiaria uns filmes com a gente? Não sei se ele gosta muito de cinema, não. Será que ele gostou de Django, né? E outros filmes,
e começa uma série de coisas. Mas assim, é como um resumo para quem, né, pra você ouvinte que adora filmes. Imagina aquela cena do Obrigado por Fumar, quando sai a reportagem da Katie Holmes e todo mundo começa a tomar burdoada. Foi mais ou menos isso. Aquela cena, ela resume o efeito, né, o efeito da pedra caindo no laguinho dos estúdios.
E a gente viu a própria Amy Pascal e o próprio Scott Hood, né, que é um dos produtores grandes de Hollywood, que é parceiro da Amy Pascal, e eles vivem trocando farpas por e-mail, essas informações vazadas. Eles pediram desculpas publicamente, que eram informações confidenciais, né, e quando você tá, né, de forma confidencial, você se expressa de uma forma diferente do que você se expressa publicamente, né?
Assim, né, Juras? Desculpa, mas você só é filho da puta no meu e-mail. Na minha frente você é bem bacana.
Exatamente.
Publicamente você é legal, mas lá dentro, né, na minha conta de WhatsApp, você não presta.
Enfim, essas informações começaram a ser vazadas e o FBI entrou na investigação. Porque, assim, pô, é um caso grave, né, cara? Foi uma empresa americana que foi hackeada. A gente tem que descobrir quem são os culpados. Nesse meio tempo de investigações, por coincidência, como vazaram filmes da Sony, por coincidência, o Pirate Bay e o EZTV saíram do ar. Que são dois grandes sites, né, de download de torrents, né? O Pirate Bay é o maior de todos, né? Ele saiu do ar, servidores foram apreendidos e etc, etc. Até que começaram as ameaças desses hackers. Porque esses hackers, eles tinham invadido, mas não existia uma comunicação, né? Até que eles começaram a ameaçar a Sony. Falar assim: olha, tudo isso aconteceu por causa do filme A Entrevista. O filme do Seth Rogen com James Franco. Aí as pessoas começaram a ligar as coisas. Ah, foi por causa do filme A Entrevista, que é um filme sobre uma dupla de jornalistas que vão querer matar o presidente da Coreia do Norte. É isso, é uma paródia, uma brincadeira,
É um filme besta.
É um filme besta. É um filme bosta, como a gente fala, né?
É um filme bosta.
Esses filmes bosta. Enfim, começaram a ligar uma coisa à outra, que a Coreia do Norte poderia estar envolvida, até que o FBI entrou a fundo na investigação e descobriram que a Coreia do Norte estava envolvida. Só que os hackers estavam com 100 teras de arquivo. Tinha muita coisa para liberar. Inclusive, roteiros, pilotos de série que não foram liberados ainda, que não foram aprovados, que estavam mostrando assim, ah, será que estava em momento de avaliação, negociações que estavam acontecendo aos montes, e esses hackers começaram a ameaçar, olha, se você não cancelar o lançamento da entrevista que estava previsto para o dia 25 de dezembro, a gente vai acabar com a Sony. E isso começou a soar de forma tão grande que começou a se falar de terrorismo.
Mas o terrorismo só surgiu com a ameaça do Natal.
Isso, certo? Exatamente.
Tá, então só deixa claro, porque ganhou contexto de terrorismo quando os caras, os hackers, né, o Guardians of Peace, isso, colocou um anúncio online falando que se a Sony lançasse o filme, nos cinemas, os americanos sabiam se relembrar do 11 de setembro.
Do 11 de setembro, exatamente.
Mencionando, então, que eles teriam, que eles fariam algum ataque digno de 11 de setembro no Natal de 2014, exatamente. Então, aí ganhou a caracterização de terrorismo, porque lembra que eu falei no começo? Quando você quer evitar, quando você quer assustar alguém e impedir um comportamento baseado na sua ameaça ou realização anterior.
É impedir o ir e vir, né?
Uhum.
Aí os cinemas começaram a ficar assustados. Aqueles que estavam previstos para ter as premieres, né? Tipo Nova York. Nova York foi uma das primeiras sessões a cancelar o lançamento da entrevista, e dizendo assim, não, calma aí, cara, a gente preza pela segurança do nosso público, porque a gente vai lançar um filme que existe uma ameaça rondando por aí. E não era uma ameaça comprovada, né, de que poderia acontecer, mas foi o medo foi falando cada vez mais alto, e eu tenho certeza absoluta que a Sony, quando cancelou o lançamento da entrevista nos cinemas, ela pensou assim, não foi uma decisão só dela, mas os advogados falando, olha, se você lançar esse filme e acontecer uma merda, a culpa vai ser sua. Então, o rabo começou a encolher, né?
E aí vamos colocar um pouco de contexto para entender por que disso. A Sony ficou com medo da responsabilidade, de processos, do seja lá o que for. Mas aí vamos entender um pouco do contexto de esse tipo de ataque aqui. Teve aquele ataque no Colorado, naquele imbecil cheio de Batman, e, né, com a maquiagem de Coringa.
Que metralhou as pessoas, né? No lançamento do The Dark Knight Rises.
É, tem esse histórico de ataques em escolas, ataques cinemas, públicos com armas e tal.
Nesse caso, Barreto, de Colorado, você lembra que aconteceu esse massacre lá, várias pessoas foram mortas e tiveram que editar um filme, uma cena de um filme, que era, não sei, Gangsters, com o champanhe.
Era o Gangster Squad,
exatamente. Eles tinham uma pequena cena que eles entravam no cinema e metralhavam as pessoas, eles tiveram que cortar essa cena.
Eles tiveram que refazer, na real, eles refilmaram.
Exatamente. Então, assim, foi consequência, né? Acontece algo grave, existe uma consequência, né, no mercado.
Sim,
né?
É que nem o Homem-Aranha, né, do Sam Raimi, que tinha as duas torres e depois ficou sem as duas torres.
Exatamente.
O primeiro trailer tinha. Enfim, então você tem esse histórico gigantesco de ataques com armas aqui em locais públicos, que eles pensaram, pô, as escolas não tem o que fazer, porque o Deb Mental entra lá, mata as pessoas, se mata e o estrago tá feito. Alguém avisou. Olha, pode ser, né? Talvez, quem sabe, eu vá explodir gente no cinema. Eles provocados pelos cinemas, porque as redes começaram a falar, peraí, eu quero, eu quero esse tipo de publicidade negativa, dois, eu quero esse tipo de problema porque eu vou perder dinheiro, três, eu quero ver gente morta no meu cinema. Eles começaram, putz, melhor não, né? Melhor não. Então começou a rolar uma pressão financeira que, depois do Natal, as redes começaram a desmentir, a falar que não existiu. Isso. Que eles não disseram pra Sony que eles iam tirar o filme. Embora eles tenham anunciado, porque não aconteceu nada.
Porque o Obamazão também deu uma facada no rabo de cada um ali, né?
Bateu no peito e falou, se tivessem falado comigo, a gente tinha resolvido.
Isso.
Né? Meio assim, eu sou o presidente, ninguém me ligou, estão achando que é terrorista, tem que falar comigo, não é decidir coisa sozinho. Não. Então, foi uma coisa louca, porque fazia tempo que você não via a presidência dos Estados Unidos envolvida no lançamento de um filme, lógico, estava envolvida pela questão de dar segurança para as pessoas, porque se ponderou aqui, vamos ao cinema no Natal ou não? Quem vai ficar em casa no Natal? Porque eu ouvi amigos perguntando aqui, né? Mas e aí, vocês vão ao cinema? Eu falei, acho que a gente vai, porque aqui é tradição, todo mundo vai. É Natal e dias de ação de graça. Então rolou essa parada da pressão e a Sony, pensando em dinheiro, pensando em tudo isso, fora o fato de que, putz, o filme nem vale tanto a pena, vamos tirar, né?
Só que a Sony colocou no colo dos cinemas, ela falou assim, olha, por conta, cortes, da Sony. Por conta da decisão da maioria dos nossos exibidores que não iriam exibir o filme à entrevista, decidimos não avançar com a estreia planejada para o dia 25 de dezembro. Então, assim, ela disse, olha, os cinemas não quiseram exibir o filme. Se os cinemas não querem exibir o filme, não tem como lançar, né?
É, mas ela também não pressionou, né?
Não pressionou. Mas também ela tinha responsabilidade no caso. Porque vai que, sim, né? Vai que.
Pois é, e esse foi o grande problema da discussão. A Sony toma todas essas decisões baseadas na segurança extrema. Yes. Ou vai fazer que nem o Judge Apatow falou no Twitter dele, que não deveriam baixar a bola para terroristas e que ele não ia deixar de ir ao cinema, lá, lá, lá. É interessante ter essa postura do Judge Apatow, de vamos bater o pé, vamos ser firme, vamos ser americano, vamos mostrar que a gente tem coragem. Mas, caramba, não dá para não pensar, e se tiver... Não que esses caras que ameaçaram fosse fazer.
Sim.
Mas, e aí a razão da gente linkar com a questão que aconteceu na França, é o mundo está nesse momento tão peculiar de que existem radicais extremistas espalhados em todo lugar que você pode ser que uma coisa dessas, uma ameaça infundada, dê força para um cara que está esperando alguma coisa.
Verdade,
ele está esperando uma razão.
Com certeza.
Ele está esperando uma oportunidade.
Mas do ponto de vista jurídico, viu, Fábio? O que acontece é o seguinte. Se vier um louco em um filme como houve do Batman, The Dark Knight Rises, e chega lá e matar todo mundo, a Warner não tem nada a ver com isso, porque aquilo foi inesperado. Agora, se a Sony é avisada de que pode ter um atentado, e mesmo assim ela resolve exibir o filme, ela e o cinema vão ser responsabilizados, talvez até criminalmente, se algo acontecer com algum espectador.
Pois é, porque eles foram avisados.
Esse foi o medo do cinema e esse foi o medo da Sony. Só porque se não tivesse tido ameaça, aí tudo bem, a culpa não era nossa. Mas já que teve ameaça, a decisão partindo da gente, pode sobrar processos milionários e a gente fechar por causa dos processos. Por causa de um filme que a expectativa de bilheteria talvez até não fosse nem tão alta assim, né? Esse foi um filme que ficou muito maior depois do episódio, né?
Claro, mas todo mundo quis ver esse filme. Que filme é esse da polêmica? Passando em todos os jornais, todo mundo fala o nome do filme. É uma publicidade que todo filme adoraria, né? Quando a Sony cancelou oficialmente, foi no dia 17 de dezembro, ela falou assim, cinemas não querem exibir, então a gente vai ter que cancelar. Isso, beleza, a gente tá estudando outras formas de distribuir esse filme. Atenderam os hackers, né? As ameaças. Aí começaram a surgir algumas informações da CNN, falando assim, olha, vai ser liberado no dia seguinte, amanhã, um relatório do FBI confirmando o envolvimento da Coreia do Norte. E todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha, né?
O senador King de Nova York, ele já tinha falado, 3-4 dias antes disso, ele já tinha mencionado que era, que provavelmente, que é o que os Estados Unidos acreditavam, era que um Estado totalitário estava por trás do ataque. Né? Eles já estavam dando dicas de que tinha vindo da Coreia, porque, enfim, teria essa ligação toda. Isso. Então já havia suspeita desde o princípio que eram os coreanos. Continua.
Aí, Sony cancelou o lançamento, a bola de neve começou a girar, filme do Steve Carell, que iria ser filmado na Coreia do Norte, iria se passar na Coreia do Norte, foi cancelado. É um filme dele é dirigido pelo Gore Verbinski, do Piratas do Caribe. E o Steve Carell colocou no seu Twitter, assim, dia triste pra expressão criativa, que foi o dia do cancelamento do filme dele. O Aaron Sorkin falou publicamente, as pessoas começaram a falar sobre esse caso de cancelar o lançamento de um filme por causa das ameaças. Aaron Sorkin é um dos grandes roteiristas de Hollywood, talvez um dos principais criadores da série Newsroom, que impressionante como liga tudo que tá acontecendo nesses últimos anos, o Newsroom conseguiu ligar tudo, né? O Aaron Sorkin conseguiu colocar tudo ali, né? E o Aaron Sorkin fala assim, hoje os Estados Unidos sucumbiram a um ataque sem precedentes ao nosso querido princípio fundamental da liberdade de expressão. Tudo isso por causa de um grupo de terroristas que ameaçaram matar espectadores a fim de parar o lançamento de um filme. Ou seja, isso começou a ficar grande em Hollywood. Já estava grande, mas isso começou a mexer assim. Então, nós que trabalhamos com criatividade, com criação de roteiros, a gente vai ter que ter um pé atrás ao tocar em determinados temas com medo de represálias. Esse vai ser o novo entretenimento, a gente não pode tocar em assuntos. Coisa que já acontecia com o humor, né? O humor parece que não pode tocar mais em determinados assuntos porque gera uma grande polêmica, as pessoas ficam chateadas e pessoas são xingadas publicamente, em redes sociais, etc, etc. Então, assim, que a gente não pode mais tocar em determinados assuntos. Será que a gente não pode falar mais de religião? porque pode acontecer alguma coisa.
Mas sempre é problemático, né,
Sim,
Jurandir?
Sim, isso sempre, eu lembro do Paixão de Cristo, do Mel Gibson.
É, exatamente. Né? Mas aí você vê, é um reflexo dos tempos. Porque quando o Team America saiu, que e o Team America zoou o Kim Jong-il, assim, isso, absurdamente. Exatamente. E não aconteceu nada, porque era outro momento, era outra necessidade. Isso. A Coreia estava no outro esquema. Então, agora, isso é um reflexo muito mais da hipercomunicação do que da arte em si, da liberdade de expressão. A liberdade de expressão vai continuar. Você acha que não vai ter filme falando disso? Vai ter filme, claro que tem. Vai. O duro dessa história toda é não dar pra usar a porcaria do filme como ferramenta. Pra falar, não, é válido, a gente tem que ter a liberdade de contar essas coisas porque elas são necessárias. Não, aquela ali não é necessária. A do Steve Carell seria necessária, olha só. Se acontece com outro filme, você fala, ei, vamos falar desse filme aqui. Isso. Não. A gente não tem a raiz do problema não é uma arma, é um problema, que pois não é. Dá pra defender o filme.
Mas olha só, a Alamo Draft House, que é uma rede de cinema dos Estados Unidos, ela quis passar assim, a gente cancelou, gente, a entrevista, e a gente vai passar no lugar Team América.
Foi ótimo essa.
Um dia depois, eles tiveram que cancelar, porque, não sei se era Universal ou a Paramount, que é dono do Team América, eles não autorizaram a exibição do filme. Por quê? Por medo de, assim, vocês estão zombando ainda do negócio? Até que o presidente Barack Obama foi a público na CNN, durante uma entrevista, falou que, olha gente, é uma ameaça, mas a gente recebe ameaça toda hora. Não tem nada comprovado. A minha recomendação, sabe qual é? Vão aos cinemas.
Well, the cyber attack is very serious. We're investigating it. We're taking it seriously. You know, we'll be vigilant. If we see something that we think is serious and credible, then we'll alert the public. But for now, my recommendation would be that people go to the movies.
Ponto final. E ele achou absurdo a Sony. Ele colocou culpa na Sony, né? Achei um absurdo a Sony compactuar com ameaças de terrorista, porque aqui a gente não negocia com terrorista. A gente sabe que negocia, né? Mas publicamente...
negociou o ano passado. Eles fizeram troca de prisioneiros, né? Pegaram um cara de volta.
Na série Homeland.
E pra muitas pessoas, eles acabaram de fazer isso com Cuba também, porque eles devolveram três espiões e pegaram dois caras de volta.
Então, aí começaram as pessoas... Depois que o Obama falou... Ele deu carta branca para as pessoas começarem a falar. E as pessoas... O George Martin, que tem um cinema, o criador do Game of Thrones, que tem um cinema, falou assim... Não, eu dou meu cinema para vocês exibirem lá. O Paulo Coelho disse que queria dar dinheiro pro filme. Assim, eu tô dando $100,000 para a Sony... Pra eu poder colocar no meu blog. Paulo Coelho. É um brincalhão, né?
Perde
uma chance de aparecer, né?
É um fanfarrão, né? É um fanfarrão.
Cara, vai colocar no teu blog, cara. Um filme pra exibir. Aí os hackers, depois que a Sony cancelou e o Obama falou e tudo mais, os hackers mandaram umas mensagens pra Sony dizendo assim, ó, agora que vocês cancelaram, a gente quer que o filme nunca mais seja distribuído. Ou vazado em DVD ou alguma coisa do tipo. Nada. A gente não quer que vaze de forma alguma. Que todos os sites do filme, Facebook, perfis de rede social, Facebook, Twitter, Instagram, tudo relacionado ao filme seja tirado, trailer, tudo seja retirado, e foi retirado.
A Sony foi tão fraca que ela tirou.
Ela tirou todas. Barreto, ela tirou todos os perfis, e eram perfis grandes, 500 mil, 1 milhão de...
Mas você sabe que sobraram alguns anúncios na programação, né?
É.
Tanto que dois dias antes do Natal, depois que o Obama falou, inclusive, eu tava... engraçado que a Ariel assistiu tudo comigo. E aí ela contou pra eles, não, porque esse filme Interview não vai passar, porque é um filme bobo, porque fez isso, porque os caras ameaçaram lá. A gente conversou sobre isso. Aí ela viu o anúncio, ué, mas tá falando que vai passar no Natal. Aí eu olhei, vixe, deixaram anúncio na grade.
É. Depois que a presidência, a FBI, a galera começou a entrar de vez na investigação e viu que a ameaça era infundada...
Ah, a gente não falou do relatório. Saiu o relatório ligando o ataque e toda a responsabilidade diretamente à Coreia do Norte por via do esquadrão suicida online deles, chamado Biro 22, se não me engano.
Porque então, a Coreia do Norte, há alguns anos, fez um grande investimento em... Eles têm tipo uma escola de hackers, de formação, que pegam crianças.
Eles compraram 5, 3, 8, 6 e 2 Amiga.
Mas diz que eles fizeram... Eles têm um exército de hackers, assim, que são formados lá dentro.
É, existe um ranking, aliás, de países capazes de fazer algo assim em periculosidade online pra essa guerra cibernética. O primeiro é a Rússia. Primeiro é a China. O segundo é a Rússia. O terceiro é o Irã. O quarto eu esqueci. E o quinto é a Coreia do Norte.
Pois é. Tinha fundamento, né? Alguma coisa ali, né? Não era só...
Tinha.
Aí depois eles negaram, né? A Coreia do Norte negou, dizendo que não tinha envolvimento.
Sempre vai negar. Mas eles acharam um IP que é caracteristicamente usado pela...
Aí as pessoas queriam represar, queriam que bombardeassem a Coreia do Norte por causa disso. O Obama falou, não, peraí, isso não é um ato de guerra, isso é um vandalismo.
Mas teve represália.
Mas sanções, né? Sanções que foram feitas e tudo.
E é isso, exatamente. Semana passada o Obama autorizou umas 3 ou 4 sanções a investidores e algumas pessoas específicas da Coreia do Norte que não podem mais fazer uma série de coisas divertidas com dinheiro aqui nesse país cheio de dinheiro.
Pois é. Aí quando foi chegando mais próximo do lançamento que estava marcado para o dia 25, que foi cancelado, a Sony decidiu autorizar o lançamento em alguns poucos cinemas, os que toparam, né, na verdade.
Que foram os independentes que acabaram salvando o filme. Todos os cinemas de rua... as redezinhas pequenas, por exemplo, aqui em casa, do lado da minha casa, passou. Tem o Los Feliz Street, que é um complexozinho com 3 cinemas. Eles pegaram, tanto que tava cheio de imprensa ali, porque foi um dos primeiros a falar que ia passar em Los Angeles. Lotou aquela merda, tava cheio. A galera queria ver o filme e tava lá pra... Por causa do direito, foi assistir pelo direito de fazer filme ruim. E aí isso se espalhou, mas enfim. Isso se espalhou e, na verdade, os independentes que sempre apanham porque eles têm mais dificuldade em receber cópias, foram eles que salvaram a Sony de não ter lugar nenhum para passar esse filme.
Exatamente. Aí a Sony também decidiu lançar online para os americanos poderem assistir pela internet, né? E cometeram uma vacilada inacreditável.
Porque,
não sei se foi vacilado ou foi proposital isso, né? Mas em um desses sistemas possibilitava você fazer o download do arquivo. Ou seja, em poucas horas já estava nos torrents o interview. Aí pronto, aí virou o filme mais baixado da semana,
do mês. Eu
achei
isso uma palhaçada da Sony.
Pois é.
Palhaçada. Como é que um negócio desse, que causa uma repercussão tão grande, eles liberam simultaneamente para streaming e para cinema, que para mim já foi uma fraqueza sem tamanho, e ainda cometem esse vacilo. Eu até na época comparei que se escuta muito no Brasil, o povo pedindo a cabeça da presidente da Petrobras, né? Mas ninguém pediu a presidência a cabeça desse presidente da Sony Pictures, porque, na minha opinião, ele foi fraco a não permitir a exibição, ele foi confuso a liberar, depois não liberar, e depois libera pro streaming, ainda permite pra download, avacalhou com o filme, né?
Só que, Arinaldo, não é, às vezes não é uma decisão de uma pessoa só, né? É uma decisão de um conselho gigantesco que teve que se reunir às pressas e tava todo mundo maluco porque seus arquivos estavam vazando. Arquivos pessoais, contas bancárias estavam vazando. Então, foi uma bola de neve muito grande, né? Então, tava uma confusão do caralho. Inclusive, o New York Times fez uma matéria falando que... qual será o futuro da Sony depois disso? Porque a descrença com o estúdio ficou gigantesca, né?
E já se fala em... Já tava se falando, e agora mais ainda, em venda da Sony.
Isso.
E porque a gente tem um fator aí que... pode até ser um pouco circunstancial demais, mas que pouca gente falou, é o fato de que a dona da Sony Pictures é japonesa. E norte-coreano e japonês não se bicam.
Não se bicam.
Eles são inimigos. Então, até que ponto isso também não veio da matriz de falar pros caras, não força a barra, porque se eles entrarem aqui, o bicho pega.
E outra coisa, viu, Barreto? A matriz, a Sony, ela tem enfrentado nos últimos anos um prejuízo significativo. Então ela tem mais uma subsidiária, que é a Sony Pictures, gerando mais e mais prejuízo. A Sony talvez não tenha lastro para estar tá absorvendo. Talvez seja melhor vender e capitalizar nesse momento de crise.
Por isso que dizem que...
De crise da empresa, né?
Por isso que dizem que é quase certo o retorno do Homem-Aranha para Marvel, né?
Só se o Aviarad morrer, eu derem muito dinheiro para ele.
Tudo bem que os filmes do Homem-Aranha sempre rendem muito dinheiro, por mais que não sejam os melhores filmes do planeta, sempre rendem dinheiro. Então, é uma coisa que é certa. Vai dar dinheiro.
E na Marvel, muito mais, né?
Na Marvel seria duas vezes mais, né?
Mas voltando pra notícia, nessa época, Jurandir, saiu uma notícia engraçada que um maluco quis pegar vários DVDs do filme e sobrevoar de avião à Coreia do Norte
e distribuir
pra população. O problema é que ele abortou a ideia porque os norte-coreanos não têm nem DVD em casa.
Pois é.
DVD é uma tecnologia tão avançada que os norte-coreanos não têm em casa. Talvez nem VHS.
É um povo
muito sofrido, né? É um povo muito sofrido, é um povo muito abusado. Então, isso é fato. Vira e mexe, assim, a cada ano eles deixam jornalistas entrarem lá. E os caras mostram, é pobreza. Parece que não, mas eles escondem tudo. Sabe, é aquele governo que vai varrer a rua por onde o carro do repórter vai passar.
É. No filme aparece isso.
É, o Arnaldo Jabou deu um conceito interessante, que ele chamou a Coreia do Norte de uma prisão e teatro ao mesmo tempo, onde os prisioneiros representam a fidelidade ao regime, né? Na realidade é um negócio meio maluco mesmo.
Exatamente. Aí virou essa bola de neve, mas o filme voltou, tá sendo exibido, é sucesso em alguns lugares. Mas o que é que fica em termos de consequência disso tudo? Porque o George Clooney, ele botou a boca no trombone, né? Ele disse assim, caraca, como assim, cara? Como é que se permite você cancelar um filme por causa de ameaça? Então a gente não vai poder falar mais de nada, cara. Os temas polêmicos a gente não pode mais tocar. Então virou uma discussão muito grande em Hollywood. E eu presenciei, eu comecei a acompanhar isso de TVs dos Estados Unidos e muitos programas, jornais, abrindo mesa de discussão, né, Barreto? A toda hora, né? A todo momento, né?
É, só se falava disso porque o grande problema dessa história toda é que misturou segurança pública com negócio, né? Então você tinha uma empresa... Porque a coisa bizarra é uma empresa tomou uma decisão de segurança nacional. Ela tomou a decisão mais cuzona de todas e foi, mas dentro do interesse dela de se preservar, né? E aquilo, o filme dela faz o que ela quiser. Teve ameaça? Teve. Mas, olha, o filme saiu, não aconteceu nada. O presidente falou, né? Falou, exibe que eu me garanto. Deu tudo certo, não aconteceu nada com o filme. Ou seja, foi mais um latido da Coreia do Norte. Você acha que o próximo vai ser levado a sério? Não. Não necessariamente.
Mas aí vai que acontece, né?
Vai que acontece. Mas esse é o problema. E aí acho que a gente já devia pular para a próxima notícia que gerou esse cast, porque é exatamente isso. A possibilidade assusta, Jurandir.
Claro.
Sabe? É que nem. Lembra no passado? Derrubaram aquele avião em cima da Ucrânia? Os caras derrubaram o avião?
Uhum.
Pergunta se tem mais algum avião comercial que chega perto daquela merda, daquele lugar, das zonas de guerra. Não chega, por quê? Olha, existe um caso, é perigoso, não vamos fazer isso porque é perigoso. Não vamos fazer mais filmes falando da Coreia porque é perigoso. Não, porque é só idiota. Você não precisa fazer, não vai mudar. Não tem nada. A Coreia do Norte é um dos últimos lugares onde só se mudaria o regime com uma guerra, como invasão e que limpasse, porque ali não tem tentar colocar democracia, não tem bom senso, não tem diplomacia, é um país surreal, é o país das maravilhas ali, ao contrário. O cara é maluco.
Nós temos gerações alienadas, né? Até caso haja uma invasão, você vai ter que esperar uma geração para que
arrumar.
Se recupere o país. Tem uma geração que já tá perdida porque foi alienada, não teve educação, não teve nada.
Então assim, é um negócio tão doido e você tem que ver, foi uma ameaça. A Sony fez o melhor para ela e agora e foi engraçado. A Sony arrumou gente lutando por ela. Tudo bem, os diretores da Sony, como o Judd Apatow, gente que, né, que gosta deles, vamos lutar pela Sony. E aí você vê milhares de pessoas lutando pela liberdade de expressão, não pela Sony, mas pela Sony. Então a Sony acabou gerando empatia.
Exato.
Ela teve empatia em relação a ela. Então é uma coisa, eu não sei se afetou tanto a Sony em si, mas o filme saiu, o filme tá aí, né? Então a Sony, em último caso, ela foi bondona.
Prejuízo
foi,
com mas o filme ela não vai ter, né?
Ela pensou no bem maior, né? A Sony evitou que as pessoas, ela queria proteger pessoas. Então é uma coisa meio bagunçada, porque se a gente vai chegar nesse ponto, acho que a discussão é mais até onde a liberdade de expressão e a criatividade artística tem efeito ou superam ou supersede, como eles falam aqui, a segurança nacional. Né? Porque eu não sei, por exemplo, como é que o Brasil nunca teve isso. Teve um pouco, né? Mas o cara que lutava contra a ditadura era o terrorista. Mas o Brasil não tem, infelizmente,
censura,
não tem.
Na época da censura militar, né? Da ditadura, era bem isso, né? Você não podia se expressar bem artisticamente falando.
Não podia.
Né?
Mas eu tô falando hoje em dia. Hoje em dia, se algum grupo louco resolve agir no Brasil, como é que o Brasil lidaria com isso? O Brasil não tem muito essa preocupação da segurança nacional, porque não é um problema.
Precedente, né?
Exatamente, porque não tem precedente. Então, a gente tenta entender, baseado no precedente daqui, e no precedente daqui é, pode acontecer. Aqueles dois débeis mentais não explodiram a bomba na chegada da Maratona de Boston?
Sim.
Né? Não teve... Então, o terrorismo interno é um problema... E agora com os radicais cidadãos, como você mencionou no começo do cast, começando a se tornar um problema interno, vira e mexe tem americano sendo preso, tentando sair do país para ir lutar pelo ISIS, para ir lutar contra americano. Então, virou um problema grande porque os americanos são o alvo de muita gente. E aqui não estou dizendo que eles são bonzinhos, que eles não merecem, tá? Mas estou dizendo, eles são alvo de muita gente. E, então você tem que pensar na segurança nacional acima de qualquer coisa. Mas... É, infelizmente esse tipo de coisa tem que consultar a Casa Branca, o FBI, a CIA, porque não pode, você não pode, ah, eu vou resolver por mim, ah, falaram que vão matar não sei quem, ah não, bom, chama a polícia, fala, ó, e aí, o que eu faço, o que é melhor, o que é o mais recomendável, toma, se a Sony tivesse tomado essa decisão em conjunto com o governo ou com a polícia, todo mundo teria que ficar tranquilo. Pô, a Sony fez o melhor e ela foi, né, ela foi recomendada a fazer isso. Mas não, ela falou, não, ó, tudo bem, o problema é meu, eu resolvo.
Eu acho que existiu um diálogo inicial, Barreto, e eles falaram assim, acho que as autoridades falaram assim, olha, o problema é teu, o filme é teu, se vira aí, cara.
É, mas abriu... É, mas agora é fácil falar isso, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas... Agora abriu-se o precedente que se uma nova coisa dessa acontecer, isso. Com certeza, a primeira coisa, sei lá, aconteceu com a Warner. É. A primeira coisa que eles vão fazer é ligar pra Casa Branca. E aí?
Ó, primeiro tá que a rolando. Gente não sabe se esses estúdios grandes vão topar fazer esses filmes polêmicos mais.
Não, mas agora eu acho que vai além, Jurandir. Existe a capacidade de entrar no sistema. Uhum. De fazer o hack. Existe a capacidade de liberar a informação. E logo existe a capacidade de pressão. Se existe a capacidade de pressão, qualquer filme. Porque qualquer filme que tiver um muçulmano sendo mostrado de uma maneira que alguém não goste. Gente, qualquer filme que mencione alguma coisa que alguém não gosta.
Porra, então Hollywood deveria ter acabado, né? Porque depois do 11 de setembro, os muçulmanos viraram alvos.
Viraram, né? Boa parte virou vilão, mas é isso que eu tô dizendo.
Séries como 24 Horas, Homeland, filmes de guerra, o terror e etc, tudo isso, né?
É, então, a partir de agora, existe o precedente para esse tipo de pressão partindo de outras temáticas. É por isso que a discussão está em torno da liberdade de expressão e da liberdade criativa.
No momento em que os hackers invadiram e liberaram essas informações da Sony, essas informações foram liberadas ilegalmente.
Sim.
Então, eticamente, nós não deveríamos nem tomar conhecimento ou divulgar, porque essas informações elas foram adquiridas de forma ilícita. Só que era cada bomba vindo naqueles e-mails, tipo a negociação da com a Marvel e do Homem-Aranha, ofensa a alguns atores, que aquilo era notícia mesmo, né?
É.
Que a imprensa não podia deixar de estar noticiando, porque a imprensa ela não pode só negar para o ouvinte, para o leitor, para o telespectador, aquela informação, porque a forma em que ela foi adquirida foi moral. No momento que se tornou informação, se tornou pública, virou notícia e teve que ser veiculada, né? E essa discussão ética tem uma discussão até interessante.
É uma discussão que tem no Newsroom, né? Na série.
É, então, mas aqui não necessariamente, porque o problema é como a informação foi obtida pelo veículo. Se o veículo recebeu essa informação de uma fonte anônima ou de uma... enfim, ele foi um terceiro na parada, ele pode divulgar o que ele quiser. O problema, até levantado pelo Newsroom, como o Jurandir falou, é a questão do jornalista estar envolvido na captação da notícia. No caso do Neil, no Newsroom, ele se envolveu com o ato de conseguir a informação ilicitamente. Então é um pouco diferente o que tem no Newsroom, porque o Neil estava envolvido na captação dessa informação. No caso disso, as informações foram tornadas públicas. Foi que nem o Wikileaks, ó, tá aqui. O jornalista foi lá e pegou do site. Ele não participou do processo de pegar a informação do governo ou da Sony. Então tava... Foi tornada pública, qualquer um pode. E não só os veículos, né? O que se chama de jornalismo cidadão, né? Todo mundo agora é repórter, então, puf, o que mais tem é conta de Twitter de gente
exatamente,
que nem é jornalista divulgando pesado isso, né?
E liberando os prints, né?
Uhum.
Algumas coisas, por exemplo, foram liberados os salários de todos os funcionários da Sony.
Isso.
Isso aí, pelo menos do que eu vi de imprensa, não foi divulgado porque
não foi divulgado.
Que era uma
contas
violação.
Bancárias, contas bancárias, etc.
Era uma violação à privacidade de cada um daqueles trabalhadores,
sim,
até os mais famosos.
Sim.
Agora, notícia mesmo, que era uma negociação, que era um contrato, que era um comentário de uma pessoa pública, aí foi inevitável não tratar, porque era um fato de repercussão, né?
Exatamente.
Sim, sim, mas está tudo disponível, né? O ponto final é que está tudo disponível, quem quiser procurar vai conseguir achar, porque esses dados estão em diversos sites hospedados fora dos Estados Unidos, então está tudo disponível ainda, ninguém conseguiu derrubar, né? Ainda está tudo por aí.
Mas aí a gente vem pro caso do ataque em Paris, né? No dia 7 de janeiro aconteceu o ataque em Paris, que deixou, na hora, foram 12 mortes e vários feridos.
11 feridos.
11 feridos, né? E a bola de neve que isso girou, né? Por causa que foi um ataque terrorista, propriamente dito, né? Um ataque terrorista mesmo. Enquanto do Sony Hack era uma ameaça terrorista, no de Paris foi um ataque terrorista mesmo.
Na sede do jornal, né?
É uma coisa assustadora demais, cara.
É, dois homens armados e possivelmente um terceiro que era um motorista e encapuzados entraram na redação da revista semanal a Charlie Hebdo, que é uma... é tipo um jornal de sátira.
Aham. Uhum.
Né, sempre tinha uma mega charge na capa e sobrava pra todo mundo. O slogan deles era: a gente tem o direito de zoar todo mundo.
É, né? É como se fosse a média, né? Pra quem não
era, não, mas eles eram mais críticos, né? A média é mais escrachada. Eles eram bastante.
E a média pega mais assim. A cultura pop, assim, né?
Eles são críticos políticos, eles eram satíricos, né? Eles eram, né? Porque morreu quase todo mundo. Então os caras entraram na sede da revista. De manhã em Paris, mataram quase todo mundo que encontraram e assim, executaram os caras, não foi nem entraram atirando. Os caras tinham treinamento militar, estavam vestindo coletes, body armor, né? Estavam com armadura praticamente. Entraram no lugar, mataram todo mundo, saíram, atropelaram um pedestre, um policial parou eles mataram o policial. Existe o vídeo dos caras matando o policial sangue frio, assim, o policial ferido no chão, o cara chegou e deu na cabeça.
E o dedo indicador pra cima, né, eles andam com o dedo indicador pra cima, indicando que era realmente uma célula terrorista que já fazia esse sinal, né?
Mas como os caras saíram gritando em árabe, Deus é poderoso, né? Allahu Akbar. E começaram a falar que
eles vingaram o profeta.
E como recentemente eles haviam publicado charges com o profeta Maomé em posições não muito simpáticas, foi. Então, juntou tudo isso, o fato deles estarem usando armas automáticas e saber o que eles estavam fazendo, foi realmente considerado um ataque terrorista na hora, e aí a Europa começou a reagir, né? Milhares de pessoas em Londres, em Paris, se reunindo e manifestando com uma caneta, levantando uma caneta, né? E a internet pirou, porque todos os chargistas do mundo entraram na briga e começou a aparecer desenho de tudo quanto é lado em reação a esse ataque covarde, que acho que não devia chamar terrorista, né, Júlio? A gente chama de ataque covarde.
Covarde, covarde demais.
Porque o cara que resolve, ele tem uma birra com você. Olha, o Jurandir não gosta do Rapadura Cast. Então, eu não vou te falar, tá? Eu posso até falar no meu site, que só os meus amigos leem. Não gosto do Rapadura Cast. Aí um dia eu vou pra Fortaleza, eu vou descobrir onde você toma café, e eu vou entrar lá com uma bomba, e vou matar você e mais uns 20 que não tem nada a ver com você. Porque eu acho que eu tô certo, entendeu? Eu não gosto do Rapadura Cast, você tem que parar com ele. É isso, terrorismo é isso. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Menor. Enfim, desculpa, mas é covardia.
Mas é uma baita de uma covardia. É um ataque terrorista, é uma baita covardia e é uma ameaça muito grande à liberdade de expressão, porque o que eu vi... Porque a internet é isso, né? É generalizado, então tem pra todos os lados. E o que eu vi muita gente falando assim, mas peraí, o jornal, a revista era racista. Aí eu comecei a pensar, mas peraí, mas se as principais críticas do jornal era religião? Religião não é raça, cara. Muita gente confunde isso, né? Que se você tá criticando uma religião, você tá sendo racista. Parece que existe uma convenção fora do Brasil de que se você tá falando de alguma religião, você acaba sendo racista.
Mas Jurandir, se você der uma olhada no Facebook, no Twitter, você vai ver que pessoas estão escrevendo de que, mas eles foram logo mexer com o profeta, eles não deveriam ter feito aquilo. Então, evidentemente a reação foi desproporcional. Mas algumas pessoas achando que não, que eles não deviam ter feito aquilo, que eles estavam sujeitos a esse tipo de coisa. É, infelizmente, parece que a gente vive em muitos mundos, né? Nós estamos no século XXI, 2000 e você que está nos ouvindo agora, nós estamos gravando em 2015, né? Mas nós estamos aqui no século XXI, mas tem gente que ainda vive na Idade Média ou até na pré-história. Né? Então, eu postei hoje no Facebook, que não admite que alguém pense diferente. Se você pensar diferente, sua vida não vale nada, eu vou acabar com você.
Exatamente.
E ainda algumas pessoas esclarecidas, pessoas com educação, levam com certa naturalidade o que aconteceu, achando que eles realmente brincaram muito pesado.
Só pra você. Exatamente.
Olha, eu queria ler a declaração que o Salman Rushdie fez hoje. Ele é só um pouco de contexto. Para quem não sabe, o Salman Rushdie é um ator nascido na Índia, mas ele é inglês, se repatriou na Inglaterra, e ele escreveu versos satânicos, que foi o primeiro grande caso que eu ouvi, né, em relação a essa liberdade de expressão, especialmente ligada ao mundo islâmico. Em 98 ele escreveu o livro Versos Satânicos e em 89, perdão. E o Ayatollah Khomeini decretou uma guerra santa contra ele. Então qualquer muçulmano de bem, e assim, é engraçada a generalização dele, né? Qualquer um que quiser pode matar o cara. Não é nem o cara que é radical, não, qualquer um. Você viu, você é, ele te ofendeu, mata ele lá. Então ele acabou se escondendo, ele buscou refúgio, foi protegido pelo governo inglês e tal, não sei o quê. Então aconteceu uma coisa toda. Então ele sempre lutou contra isso, porque afinal de contas ele virou meio que um porta-bandeira, né? Um porta-voz dessa história. E aí, quando aconteceu tudo isso, ele soltou a seguinte declaração: a religião é uma forma medieval de não razão, e quando combinada com armamento moderno, se torna uma ameaça real para as nossas liberdades. O totalitarismo religioso causou uma mutação mortal no coração do Islã, e vemos hoje vemos as consequências trágicas disso em Paris. Eu fico do lado da... Eu apoio a Charlie Hebdo, e todos devemos defender a arte da sátira, que sempre foi uma força em favor da liberdade e contrária à tirania, desonestidade e estupidez. O respeito pela religião se tornou uma frase que significa medo. O respeito pela religião se tornou um código ou significado para medo de religião. Religiões, como todas as outras ideias, merecem críticas, sátiras e, sim, o nosso desrespeito sem medo. Cara, é isso, porque você pode... Esse é o grande problema. Os caras não detonavam só... esse que é o... Tem aquela frase? O problema tá no olho de quem vê, é isso?
Uhum.
Né, the eye of the beholder. Então, o problema é quem escuta. É quem recebe a mensagem, não quem faz a mensagem. Porque vamos pensar. Se você olhar as capas do Charlie Hebdo, a maioria delas, elas não têm uma linha. É assim, é o Papa, Deus, é o profeta, é o presidente da França, é o Obama, é o primeiro-ministro da Inglaterra, é a tia da esquina, é personagem de filme, é Deus de novo, jogo do futebol. Então, eles meio que atiravam pra todo lado. É, sabe, é a mesma coisa que pegar, olha, a obra do Ziraldo é meio problemática, a gente não gosta dele, vamos matar ele. Não, eles não tinham, não era um veículo contra o Islã. Aliás, vamos deixar claro novamente, não há problema algum contra o ato, contra a escolha de ser muçulmano, ponto. O problema são os
extremistas. História.
Não, mas é que tá, essa é a grande, a coisa de ser racista, quando as pessoas acusam o racismo, é porque muita gente, Rinaldo, até por uma ignorância tola, de não saber mesmo, ignorância no sentido da palavra, ser ignorante ao fato, acha que é tudo a mesma coisa. Tem gente que pensa isso. Infelizmente, tem gente que acha que todo muçulmano é terrorista, que todo mundo que leu o Alcorão é terrorista. Não é, é uma das maiores bobagens que o 11 de setembro e essa estupidez toda criou, e é preciso ser dito em voz alta. Então, se você é muçulmano, ok, fantástico, sua escolha, mas não faz de você uma pessoa má. Isso que é uma coisa, não é, bizarra. E aí ele fala de Deus, fala do Papa, os católicos não vão pra cima querer detonar os caras porque os caras falaram mal do Papa. Então, tá mais na... O problema tá mais em quem ouviu e se ofendeu do que em quem fez, porque eles fazem de todo mundo, né? Esse é o grande X da questão, é o cerne da questão. O fato do direito de se fazer um filme ruim, como a entrevista, e o direito de se fazer uma charge. Não é o Laerte, que o Laerte não tem aquela charge com Deus o tempo inteiro? Tem o deusinho bacana? Então, não, ele critica. Aquele deus do Laerte é crítico pra caramba. E divertidíssimo, claro. Mas quem vai se ofender? Por quê? São diferentes pontos onde as religiões estão em relação aos seus fiéis. Infelizmente, o mundo islâmico criou, deu, né, permitiu a criação, enfim, viu, sofreu com a criação desses focos extremistas. E eles é que estão criando esse problema todo, há muitos anos.
Então, aquele tiozinho que tem uma banca de revistas lá em Paris, muçulmano, tem uma banquinha de revistas lá. Ele vende seus jornais, suas revistas, etc. Ele vai ser apedrejado, porque ele vai ser culpado por uma coisa que outros fizeram, por ter a mesma religião dele.
Né? Isso é a chamada islamofobia.
Exatamente.
Né, que tem vários casos aqui. Um dos casos mais famosos é de um grupo. Existe uma escola. Um grupo de um grupo educacional muçulmano que queria construir uma escola muçulmana relativamente perto do Marco Zero do 11 de setembro. E tem até documentários fantásticos sobre isso, da absurdez que eles sofreram ao falar: a gente vai criar uma escola. Que, enfim, tem a ver, mas não tem nada a ver. Né? A galera, tudo, as crianças todas americanas, os professores, mas enfim, eles são islâmicos. Mas não podia, ia ser desrespeito. Que desrespeito? Porque um bando de retardado fez uma coisa, você vai julgar uma religião, uma raça inteira, e aí misturou a coisa, porque, ah não, foram os, né, foram os muçulmanos. Os muçulmanos derrubaram.
Eu diria que o preconceito é contra árabe, viu, Barreto? É árabe, mas... são todos muçulmanos, e alguns árabes são até católicos, católicos ortodoxos, mas é árabe, já existe um preconceito forte nos Estados Unidos.
O Oriente Médio, né? O Oriente Médio em si, né?
É, mas aqui a maioria é com o muçulmano, porque essa diferenciação foi feita, Rinaldo. É, virou uma coisa assim meio... Infelizmente, criou-se esse paradigma de que é o Islã. Né? E tem várias campanhas que tentam mostrar isso. E eu entendo o que você está falando, mas como você tem uma população árabe muito grande aqui, que agora vem do Iraque, porque agora o Iraque virou protetorado, né? Então eles têm vantagens. A Arábia Saudita sempre foi um aliado... Um parceiro, o Kuwait, depois da Primeira Guerra, também teve bastante vínculos. Então, sempre rolou muita coisa entre árabes e americanos. Então, quando essa divisão aconteceu, essa questão da islamofobia, o Islã tomou a porrada direto. Assim, não, são os caras da burca. Não são os caras do turbante. Entendeu? Tem até essa diferença. Assim, é a burquinha, não é o turbante. É o cara da barba.
Enquanto o judeu é o protegido, né, o muçulmano é o escorraçado. Porque nos Estados Unidos o judeu é protegidíssimo, né?
Onde eu moro...
Fala mal?
Aqui, não pode.
Esse jornal falava mal dos judeus?
Nunca vi, mas devia falar. Se
não
falava
sei.
Todo mundo.
Na
França, hein? Amigo, eles não ligam pra ninguém.
Ninguém liga pra eles também, né?
Whatever. Mas, Rinaldo, você falou de aeroporto? Conta aí.
Cara, eu tenho um cara de árabe, eu só descobri isso aí depois dos atentados do 11 de setembro, quando um dos terroristas, o bicho é bonito, viu? Muito parecido comigo. Então, quando eu ando em aeroporto nos Estados Unidos, eu, infelizmente, né? Como minha família mora aí, eu tô com pelo menos 6-7 vezes por ano viajando pros Estados Unidos. Quando eu passo na segurança, eu já tô acostumado. Eu já nem esquento, já nem me incomoda mais. Mas sempre comigo tem
um olhar diferente,
uma,
né?
Uma preocupação maior do que quando passa um louro dos olhos azuis. Quando passa um louro dos olhos azuis, americano, eles... Às vezes não é nem americano, mas é anglo-saxônico, passa fácil. Aí eu chego com minha cara de árabe, mesmo com meus cabelos brancos, não tem jeito. A inspeção sempre é mais rigorosa. Mas é algo que eu já me acostumei.
Não, e eu que pra mim foi um achievement da vida poder ter viajado pro Egito, por ter o carimbo do visto do Egito, as pessoas fazem milhares de perguntas pra mim.
É, porque você passou num país de risco, é?
Exatamente, ele começa a perguntar por que você tava lá. Eu tenho que te explicar agora por que eu tava lá. Mas olha, a gente tava comentando esse negócio dos muçulmanos, mas, por exemplo, na Alemanha estão acontecendo várias passeadas, manifestações a favor e contra a invasão islâmica na Alemanha.
Sim, isso é uma coisa bastante real e até interessante. Para quem assistiu Filhos da Esperança, aquela situação que rola com os imigrantes na Inglaterra foi uma extrapolação de tudo que acontece por causa da migração interna na Europa, né? Por causa do mercado comum, muita gente tem saído de países detonados como Grécia, Turquia, enfim, e tentam entrar nos países mais bem-sucedidos. Mas... Então a Alemanha vem passando por isso, assim como por aqui, o Canadá tem sido invadido por vietnamita. Né? Então tem muito problema. As grandes cidades canadenses estão tendo ondas e ondas de imigração no Vietnã e está começando a ter problema, porque isso começa a causar desemprego, muda, isso, né? Muda a característica da cidade. Então os moradores mais antigos estão começando a ter uma certa não intolerância, mas estão começando a reagir a isso.
Os guetos são criados, né?
São criados, exatamente.
A pobreza, e consequentemente, sim, leva à desigualdade, consequentemente leva a criação de delitos, né? Delitos acontecem e vira uma bola de neve e daqui a pouco vira o que é o Brasil.
É, e tanto que a Angela Merkel até foi falar a respeito disso e foi notícia já, porque está sendo um problema crescente e ela é uma mulher bem sensata, né? Então ela tem falado, não, a gente tem que receber os caras, a gente tem que dar um jeito, né? Se estão querendo vir para cá e tal. Mas a imigração, você começa a ver, cara, que imigração tem se tornado um problema em todo lugar, né? Porque a gente está vendo um mundo cada vez mais economicamente polarizado, e quando o país começa a sofrer com guerra ou com depressão financeira, o que for, as pessoas dão no pé.
É natural que você queira ir para um local melhor. Você está em Los Angeles, a minha família está lá em Nova York. Se tem uma oportunidade melhor de trabalho em outro país, você tem direito de seguir em frente, né? Se os países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, eles estão preocupados com os imigrantes, eles têm que deixar de olhar para o próprio umbigo e perceber que é necessário ajudar países como o Brasil, como o Vietnã, como a Índia, para que
Cuba,
eles possam ter... Como Cuba, para que tenha tem mais lá o quê? Mais educação e mais desenvolvimento econômico e social. Porque se tiver, eu não vou querer trocar o meu feijão com arroz pelo hambúrguer com batata frita dos Estados Unidos. Eu só vou porque lá eu tenho outras coisas que eu não tenho aqui.
Mas olha um exemplo que aconteceu. Minha irmã esteve na Alemanha há algumas semanas e ela disse assim, ela conheceu um casal de Alagoas que já mora na Alemanha há 10 anos, tem filhos alemães, eles nasceram na Alemanha, são alemães, mas eles não podem estudar em escolas que alemães estudam. Eles passam na rua, eles são xingados por alemães. Às vezes, de madrugada, vão pessoas na porta da casa dele e dão porrada nas portas da casa dele. Porque eles são de fora, eles são imigrantes. Nós estamos em 2015, meu irmão.
É um mundo intolerante, né?
Nós estamos em 2015 e isso ainda acontece. Então, quando eu vejo essas notícias de tudo acontecendo, aconteceu o ataque terrorista, você não pode fazer um filme sobre tal assunto porque vamos fazer uma ameaça e as pessoas que assistirem vão morrer, a gente vai explodir o cinema. Cara, isso é um reflexo muito da sociedade que nós vivemos. A gente não pode comentar um filme negativamente aqui no Rapadura Cast, que às vezes nos comentários aparecem pessoas não identificadas, não são aquelas pessoas que costumeiramente comentam. São pessoas não identificadas que vêm e mete o pau e fala mal, diz que é uma merda e tudo mais, que nunca mais vai ouvir o podcast, talvez nunca tivesse escutado, mas por causa do comentário negativo acabou chegando. Então um reflexo muito grande de muitas coisas que estão acontecendo hoje, né, cara? As coisas parece que acontecem não à toa, né? Então a gente vê isso se refletindo na questão da liberdade de expressão. Por que todo mundo ficou chocado? Por que a imprensa está em cima falando toda hora? Porque semanas depois dos acontecimentos ainda estamos comentando isso. Porque afeta a gente diretamente. Afeta a nossa liberdade. Você não poder ir assistir um filme no cinema por causa de uma ameaça terrorista é um negócio absurdo, cara.
Isso é um reflexo negativo da globalização, já ficou um termo, né? Um termo velho. Mas dessa hipercomunicação que todo mundo tem. Então a gente tem um mundo que todo mundo quer olhar o próprio umbigo, né? Os líderes tribais malucos daqueles países que vivem em guerra na África, eles querem se virar com o conflito tribal deles, matar quantos milhões eles quiserem, sem ser interpelados. Por quê? Por quê? 12 milhões? Por quê? Você podia ter matado menos ou não matado ninguém? Né? Seria legal. Não, eles querem fazer sem ninguém falar nada. O Oriente Médio continua aquela zona que sempre foi. E os Estados Unidos resolvem se meter lá por causa de Israel e por causa da Arábia Saudita. Então, vai sempre existir esse conflito de interesses. Não. O Iraque também, todo mundo querendo explodir Israel se achando no direito de bater em todo mundo, porque senão eles vão ser explodidos. Você tem esse levante... Russa, né? Não, na rua, a Rússia agora invadindo a Ucrânia. Quer dizer, você vê um mundo que ainda não se decidiu sobre o que é de fato liberdade de expressão. Porque eu acho que o cara... Vamos pensar assim, vamos se colocar na cabeça do cara do ISIS, que é aquele grupo que fundou o califato islâmico no pedaço que roubou entre a Síria e o Iraque. Ah, bom, pensa esse cara. O que ele pensa? Eu estou certo. Primeira coisa, eu estou certo, o que o meu livro sagrado diz é mais certo do que qualquer outro livro sagrado e mais certo de qualquer outra lei no mundo. Não tá. Então, por causa disso, eu vou fazer o que eu quiser. Então, eu vou montar um exército, porque o inimigo tem um exército e bombardeia a gente. Tá errado. Isso bem. O inimigo tem um exército, mata nossas criancinhas, então eu vou criar um exército também e vou atacar. Aí eles atacam e o que eles fazem? Eles chegam numa cidade de pessoas que não acreditam no livro sagrado dele. Ah, ou você acredita ou eu corto a sua cabeça. Ah, eu não acredito. Corta a sua cabeça. Foi a mesma coisa que a Igreja Católica fez durante a Inquisição. Foi a mesma coisa que a Alemanha fez no Holocausto. São crimes gigantescos que não têm justificação. Não têm justificativa. Mas que as pessoas fazem pelas crenças. Então esse cara pega, ele faz, ele monta um exército, ele rouba metade do Iraque, no norte do Iraque, e rouba o tecão do sul da Síria. Pronto, isso aqui é nosso. Aqui só vive quem acredita no Islã. E a gente vai matar quem a gente quiser, a gente vai cortar a cabeça, a gente vai prender gente, cortar a cabeça e botar no YouTube. E a gente vai fazer essas coisas porque os americanos fazem coisas ruins também, mas eles... E todo mundo acha que eles são bonzinhos. Então, existe essa coisa de eu vou me opor no oposto da outra mentalidade, em vez de tentar qualquer outra coisa no meio. Ah, já tentou, não sei o que. Bom, o cara vai pelo extremismo, pelo fundamentalismo. Esse é o problema. Você quer ter sua religião? Tenha, acredite no que você quiser, faça sua prece, salve sua alma, faça o que você acha certo. Mas o problema é que agora, com o crescimento desse califato islâmico, eles estão se expandindo na região e dando uma opção para mais radicais seguirem o caminho deles. E aí você tem, não é só Al-Qaeda. Al-Qaeda meio que virou um problema secundário no mundo. Tanto que, se não me engano, eles foram considerados como a ala radical da Al-Qaeda. Você vê, né? Al-Qaeda não queria os caras. Não. Tipo, vocês estão um pouco além do que...
Caraca, os caras estão exagerando.
Os caras são casca grossa, hein?
Foi só uma explanação rápida. Qual é o estado? Como as coisas estão indo em termos de conflitos religiosos hoje em dia? E você tem terrorismo também nas Filipinas, que é um país extremamente religioso. Cara, se você parar pra ver, a força religiosa dos países do Sudeste Asiático é um negócio assim absurdo. E eles são os problemas deles também, porque o extremismo tá começando a surgir. E aí, cara, você pensa, é 2015, a época, né, da supercomunicação, a internet, lá, 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 e a galera tá lutando. Eu não tô criticando, acredito, mas tá lutando por ensinamentos de 2, 3, 4 mil anos atrás. Cara, não dá, mas ou essas ideias avançam com bom senso e com os ensinamentos que estão lá, porque os livros sagrados, eles têm mensagens positivas, eles têm ensinamentos, eles têm mentalidades úteis, eles têm coisas que as pessoas podem tirar bom proveito. Mas parece que isso fica em segundo plano. Os extremistas atacam os Estados Unidos porque os Estados Unidos atacou eles e porque os Estados Unidos estão se metendo neles. O que acontece? É um ciclo vicioso. E o que acontece nessa história toda é que parece que cada vez mais os países querem se fechar nesse sentido de a gente resolve, só que os americanos não vão deixar barato, porque na hora que eles falam a gente resolve, eles não resolvem. Um grupo que nem o Al-Qaeda se forma e vem fazer graça aqui, é uma coisa estranha. Eles estão sendo preventivos para algo que é meio que você não sabe de onde vai vir. Está existindo um movimento de nacionalização, de fechamento. É que nem o Japão medieval, na hora que o Japão fechou, vamos fechar as portas, acabou, ninguém mais entra. Então, os países que estão com esse tipo de problema, e os radicais islâmicos, eles pensam nisso: o problema é nosso, deixa a gente se virar, a gente faz o que a gente quer, para de se intrometer. E essa é uma mensagem que já está rolando há um bom tempo. O Arafat falava muito disso, de não, deixa a gente se resolve, a gente quer o nosso Estado e a gente quer tomar nossas próprias decisões e resolver com Israel, para de se meter no meio. Você vê, os americanos tentam resolver essa questão Palestina-Israel há tanto tempo e nunca sai do lugar. Enfim, não vamos ficar discutindo política internacional, mas o grande ponto é que existe essa forte influência religiosa que está causando o surgimento dessas células em diversos países, e esses caras estão tomando essas atitudes que estão afetando a cultura, que estão afetando o jeito como a gente vive, né? Agora você, sei lá, os outros jornais vão fazer o quê? Os outros sátiros? Eles vão começar a ter segurança? Quer um exemplo americano? Larry Flint tomou um tiro porque ele fazia exatamente isso, né? Ele tinha uma revista pornô, ele sacaneava as pessoas, ele tinha as charges, a Hustler tinha a parte sarcástica, a parte crítica. Ele tomou um tiro. Foi algum membro do Islã? Foi algum árabe? Foi algum africano ligado numa guerra tribal? Não, foi um americano que discordava dos pontos dele. E aí tem uma coisa que a gente que sempre é falado, que é o seguinte: quando um negro atira num policial, a raça inteira não presta. Quando um árabe faz alguma coisa, a religião inteira não presta. Quando um branco faz isso, ah não, foi um terrorista, foi um lone wolf, né? Foi um cara louco, ele tinha problemas mentais.
Pois é.
Mas até o Larry Fink tem até um filme muito bom com o Cunho Harrison, né? Pra quem isso, tá nos ouvindo e não conhece, filme imperdível, filmaço.
O Povo contra Larry Flint.
No fim, acho que a frase do George Clooney, ele reflete muito o caso, por exemplo, do Sony Hack, né? Que ele estava se referindo ao que aconteceu, o caso da Sony e o cancelamento da estreia do filme. Ele diz assim que divulguem um filme online. Façam o que puderem para divulgar este filme. Não porque todo mundo tem que ver o filme, mas porque ninguém vai me dizer que não podemos ver esse filme.
Sim, é o grande. É o americano, né? Lutando pelo direito de fazer as coisas.
A primeira emenda, né? Primeira emenda que é a liberdade de expressão, religião e imprensa, né?
Pois é. E a grande crítica que eles sofrem, né, Júlio, é que eles querem a liberdade para eles, mas eles não respeitam as liberdades que os outros querem.
Exatamente.
Para eles. E isso é o grande. Um outro núcleo dessa história. Porque
quer ser o xerifão do mundo e quer se meter na briga dos outros, né?
É, porque nessa história a Coreia se meteu na briga dos americanos.
Isso.
Ah, não, vocês não vão passar esse filme. Vocês são maus. E aí eu fico pensando na questão do a gente vai ter que o Aaron Sorkin levantou. A gente vai ter que parar? A gente vai ter que mudar? Deixar de falar de assuntos polêmicos, acredito que isso não vai acontecer. Mas o que vai acontecer agora, se a reação for tipicamente americana, vai ser um fortalecimento dessa postura e até um movimento de provocação, inclusive. De não, quer saber? Agora a gente vai fazer mais. Porque a gente pode. Isso pode ser uma outra reflexão. Pode ser um outro efeito disso tudo. Ah, é? Vocês mexeram com a gente? Então vamos mexer de volta. Né? Ó, a gente faz assim. Ó, e agora a gente vai fazer um filme detonando o Kim Jong-un e fazendo um filme sobre o...
A
sobre
Dilma.
Sobre a Dilma. Dilma podia ter um filme contra ela. Queria ser muita coisa da... Você faz a crítica e você é detonado online e tudo. E você mesmo sabe disso. Que você falou de programa, que as pessoas se ofendem. Às vezes não tem nada. O fato do programa existir faz com que gere a reação. É que nem a religião. O fato de outra religião existir, para aquela pessoa extremista que foi criada com os piores valores do mundo, o fato de alguém não acreditar nela tá errado. E ela precisa corrigir isso. Para quem assistiu Red Tails, tem... Eu gosto, tem uma... E fala muito disso, viu? Né? Fala muito disso, dessa coisa do preconceito mesmo, né? Porque é com os pilotos negros, mas vai um pouco além disso, eu acho. E tem uma cena lá que o Terrence Howard tá falando com o piloto principal, e ele fala assim, você tem mesmo que brigar com todo mundo? Você tem que derrubar esse muro só porque ele tá em pé? Sem razão nenhuma, porque ele tá na sua... Você vai... Eu quero derrubar o muro. Alguém construiu, eu quero destruir. E isso é uma coisa que acontece. Você... A gente quer construir uma cultura bacana, ela tem que estar ali. Mas você nunca vai conseguir tirar, eu acredito, Júlio, infelizmente, esse radicalismo extremo. Que é a mesma pessoa que fala, ah, você não gosta do meu time, você é um merda.
É, o cara tá usando a camiseta do time contrário, aí apanha na rua por causa disso.
É, e eu vivi isso. Você é um filho da puta, porque você torce pro outro time. Você nem sabe, de repente a pessoa é a pessoa mais bondosa do universo. E porque ela tá vestida a camisa do time, você tem essa intolerância toda. Cara, é tão patético. E você vê, a gente não tem problema com religião, muito, porque eu cresci num ambiente em que crente era um negócio super estranho, assim, os crentes eram ficar longe, falando de crente. Mas a gente não tem tanto com religião, mas a gente tem com futebol. É a mesma coisa, é uma fé acima de razão, porque a fé futebolística ela é tão dogmática quanto a fé religiosa. E as pessoas agem, então a gente já teve briga de torcida, chacina, morte. Vocês acham, agora com esse envolvimento direto, porque isso eu vejo envolvimento direto de extremismo ou de radicalismo, enfim, e totalitarismo na cultura. Vocês acham que isso vai afetar o que a gente assiste ou como a gente assiste e consome?
Eu acho que sim. Eu acho até que já afetou, inclusive.
Como? Me diga.
A gente vai deixar de ver algumas temáticas sendo abordadas.
Nos próximos anos, qualquer filme que tenha alguma cena polêmica, aí vai em qualquer área, certo? Não é nem só com a Coreia do Norte, mas que mexam com qualquer tipo de crença. Esses filmes que tenham essas cenas As cenas vão ser excluídas ou filmes que têm uma proposta mais radical, eles vão ser arquivados momentaneamente, porque a tendência agora dos executivos, que são os que financiam os filmes, é estarem preocupados com as consequências. Então eles vão dar uma segurada. Mas eu acho que depois volta a fluir de novo. É, eu acho que a grande notícia que a gente teve nesse caso da Sony não foram os e-mails que foram quebrados, não foram as ameaças. A grande notícia que virou notícia mesmo foi quando a Sony ficou de joelhos perante as ameaças. Que isso aí virou notícia, porque o estúdio mudou o lançamento, eu não me recordo se tinha acontecido antes, por causa de uma ameaça, por causa dos hackers. Mas isso vai acontecer porque um filme você não faz do dia pra noite, né? Mas esses projetos vão ser engavetados, mas acho que em coisa de alguns anos a gente vai voltar a ter filmes polêmicos de novo.
Mas é uma perseguição, Barreto, que vem até pro lado do humor, por exemplo. Não existe uma perseguição com humor, não pode tocar em determinados temas, não existe politicamente correto. Outro dia eu vi o Renato Aragão falando assim, ele falou uma bobagem absurda. Mas antigamente as pessoas não ficavam ofendidas com as piadas que a gente fazia com negros e gays. Ficava assim, Renato, só pra ele avisar, tá? Só não, você não ficava sabendo, porque não tinha internet, não chegava até você. Mas as pessoas ficavam assim. Ou aceitavam. Beleza, você tá fazendo piada porque eu sou negro. O que eu posso fazer? Eu vou aceitar, porque eu não posso fazer mais nada, né?
Mas você vê, não que seja terrorismo, e isso não é uma crítica, é um fato que acontece. Você tem essa pressão velada? Quantos filmes você vê ultimamente que ousam criticar, fazer qualquer crítica que seja, filme grande que faça qualquer crítica que seja a homossexualismo? Não tem. Então virou meio que aquela coisa de que virou tabu. É engraçado, né? O sexo antes era tabu, agora fazer a crítica, não, agora não pode mais. Tem um monte de filme que critica a família, critica um monte de coisa. Você vai criticar isso, você até tem um humor ou outro, mas não é comum, porque o cara quer evitar o backlash. Novamente, não estamos fazendo juízo de valor, são só fatos que acontecem. Você vê o Ender's Game, por exemplo, muita gente fala que o filme fracassou, e é um baita de um filme legal. Fracassou porque o autor da série, Orson Scott Card, fez declarações homofóbicas. Quer dizer que e isso não é um terrorismo? Isso não, você não pode falar, você não pode pensar o contrário do que a maioria pensa. Quer dizer, já existem outros tópicos que, enquanto isso, mulher continua sendo zoada, né? Você pega, nossa, pois é. Negócio assim. Então, você começa a criar essas pressões internas. Quer dizer, outras coisas são piores do que o que eu... Isso que é engraçado. Pensar que o filme vai fracassar porque a comunidade LGBT não gostou é muito mais assustador para todos os estúdios do que o ataque da Sony, que a Sony recebeu. E aí, novamente, não estou comparando, mas é só como as pressões aqui afetam o que os estúdios fazem. Do mesmo jeito que, enfim, são coisas que, felizmente, né, os tabus vão caindo, os preconceitos vão caindo, como o papel dos negros mudou, e tem que mudar, tem que ser de igual para igual, não, fantástico, se, não, é por aí.
Se você deseja igualdade, quando você cria diferença, você tá diferenciando já, né? Se você cria, não pode falar sobre um assunto, você já está criando uma diferença, né?
Sim, então, sim, que, você já falou, esse assunto é especial. Esse
que direito de igualdade é esse que você quer, né? Se você não pode tocar no assunto.
Mas é aquela história da pizza, né? Eu tô de dieta e eu não quero que você coma pizza.
Exatamente.
Eu não gosto de pizza, então você não pode gostar também. Só que você tem direito de gostar de pizza, eu não, e vice-versa, e uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Sim, e eu acho que, resumindo bem isso, tem uma coisa que é entender a questão. Existe a discordância, mas discordar não necessariamente faz com que a outra pessoa esteja errada.
Exatamente.
E é aí que muita gente se confunde, e é aí que muitas dessas questões surgem, porque, assim, eu discordo da sua religião, então você está errado. Não, existem tantas, e existem tantas coisas, novamente, né, reforçando, boas, dentro dos livros sagrados, que você, olha, eu discordo da sua, mas beleza, você está... Tudo bem, eu tenho a minha, está na sua. Não, é essa necessidade, e eu vivi muito disso, e é a necessidade de, não, você tem que vir pro meu lado, você tem que estar comigo. Outro dia um membro familiar veio aqui em casa e falou assim, descaradamente, pra gente, que pena que vocês não vão pro céu, né? Porque vocês não são da minha igreja.
Pois é.
E aí eu tipo, ninguém perguntou, dois, sério, cara? Sério que o seu céu é tão... O seu Deus é tão restritivo assim? Tipo, e aí, pô, é só um exemplo. É uma coisa que... Radicalismo, qualquer um. Futebolístico, cinematográfico, sim, o negócio... Só vê filme europeu, filme Hollywood não presta.
Né? É, ou então o fato de você não ter gostado de um filme que um cara gostou, parece que automaticamente o filme está se transformando num filme ruim, né? Mas se ele gostou, então pra ele é bom. Então por que que ele tá tão incomodado com a minha opinião de não ter gostado, entendeu?
E aí, Jura, você concorda que o que acontece online hoje em dia é meramente um reflexo disso que a gente tá discutindo hoje?
Obviamente.
Que é o extremismo?
Obviamente.
Que é o fanatismo? Quer dizer, todo mundo, olha que coisa assustadora. Todos vocês estão ouvindo, tem o potencial de ser extremista, se vocês quiserem. De repente você até já é, mas como o assunto é cinema, é quadrinho, é televisão,
é bobagem, é entretenimento.
Como o assunto ninguém liga, você está tomando as mesmas atitudes. E eu me incluo, né, nesse grupo, porque eu já fui muito assim e aprendi muito com besteiras que eu fiz, de entender que, olha, você não precisa, você pode discordar sem perder o respeito pela pessoa. Você pode discordar sem achar que a pessoa está errada e que ela não presta. Não, boas pessoas torcem para times diferentes, vão em igrejas diferentes, gostam de pessoas diferentes e tem jeitos diferentes de ver a Terra. E nem por isso essas pessoas são más, elas estão erradas e elas merecem o seu ódio.
Para a gente finalizar aqui, umas dicas do que o pessoal pode consumir em termos de filme, série ou o que for relacionado aos assuntos que nós comentamos aqui. Eu dou logo duas dicas. A série Homeland, ela toca muito nesse assunto do muçulmano em si e dessa guerra ao terror dos Estados Unidos, etc. Existem muitas reflexões e críticas ao próprio Estados Unidos. É muito interessante assistir. E a série Newsroom, que eu e o Barreto somos mega fãs, e a série que terminou em 2014 e deixou um legado gigantesco aí, né?
That's how I got you, man. Eu recomendo um filme meio antigo, 2006, 2007, chamado Rendition. Jake Gyllenhaal, Mary Streep, filme muito interessante, que é meio que um reflexo do começo da questão da islamofobia e do problema do terrorismo. O Rendition, e um outro que eu falo, já teve até um Rapadura Cast sobre ele, mas que vale a pena assistir nesse contexto e entender as razões do outro lado, né, da briga, é o Zero Dark Thirty, A Hora Mais Escura.
Muito bom.
Porque você tem ali um bom apanhado do que foi da caça ao Bin Laden e também o tratamento que existia, né, com os muçulmanos. E você vê as coisas ruins que os americanos fizeram, né? Especialmente na questão dos black sites, que eram as prisões, né, para onde o pessoal era mandado. Então, aquele filme ele tem um pouco disso. Enfim, é muita coisa, né? A produção aqui, Jura, tem sido muito forte em relação a isso, sabia? O americano tá sendo muito crítico dele mesmo e do que eles têm feito.
Isso é bom.
Nos outros lugares, né?
O próprio Guerra ao Terror, né, da Catherine Bigelow, né, do Jeremy Renner, que mostra lá o soldado que é viciado em guerra, ele não sabe viver fora daquele ambiente, e o reflexo que isso causa nos soldados, né, que estão lá no campo de batalha, né? Então, se você quiser ouvir esse Rapadura Cast que o Barreto falou... Da Hora Mais Escura, a gente falou sobre Osama Bin Laden também. É o Rapadura Cast 317. Vale a pena baixar e ouvir aí.
Ah, e também acho que vale ver o Charles Wilson's War. Não sei como ficou em português.
Muito bom, do Tom Hanks, Julia Roberts.
Tom Hanks. É um filme meio que mostra o muito antes disso, onde começou o problema dos Estados Unidos com a Al-Qaeda. Do porquê, que começa na guerra do Afeganistão contra a Rússia ainda. Então é um outro filme que dá um certo contexto. Mas procura aí, tem muita coisa vindo de Israel.
Jogos do Poder.
Tem muita coisa vindo de Israel, tem muito filme, tem muito documentário que fala sobre essas questões. Ah, o Siriana é um bom filme também.
Do George Clooney, né?
George Clooney.
Falando em documentário, a minha sugestão seria o Fahrenheit 9/11, né? Que acho que o Michael Moore ele disseca bem os atentados, evidentemente de forma bem tendenciosa, como é o Michael
Moore. Apesar dos exageros absurdos dele, né? Mas é bom, é bom o jeito que ele faz.
Ele serve um pouco para você ter uma noção, embora você tenha que assistir sabendo que ele tá puxando a sardinha para a brasa dele, né?
Muito bem. Deixem seus comentários aqui no rapaduracast.com.br. Esse cast foi mais pra gente resumir esses acontecimentos que feriram o entretenimento e a liberdade de expressão que a gente defende tanto aqui. Afinal, o Rapadura Cast não é só um podcast pra gente reunir os amigos, a gente quer dar opinião, a gente opina semanalmente sobre os filmes, né? Então a gente lida diretamente com a liberdade de expressão, né? Esse podcast foi mais pra resumir esses acontecimentos e mostrar que a gente tá do lado da liberdade, né?
E que é importante sempre se lembrar... Discorde sem desrespeitar.
Tolerância.
Exatamente. Tudo bem, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Tem links aqui no post. Tem os oficiais, o facebook.com/cinemacomrapadura e o twitter.com/rapadura. Você pode seguir a gente lá. Nós estamos semanalmente por aqui. É isso, até semana que vem. Tchau.
To our brothers, sisters, friends, and family, and France, our thoughts, our prayers, our hearts are with you tonight. On vous aime, je suis Charlie.